Sim, tudo bem, e à vontade. Excelentíssimos senhores secretários de Estado, excelentíssimos senhores parceiais, administradores, diretores, excelentíssimo senhor diretor-geral desta instituição de ensino, senhora decana da Faculdade de Engenharia, minha chefe também, professora Susanete Costa, também foi minha professora. Minhas senhoras, meus senhores, cientistas, investigadores, homens e mulheres das várias ciências, eu sinto-me bastante honrado e lisonjeado em poder partilhar com vocês este momento. Gostaria de estar cá desde o início, mas como ouso dizer, eu tenho uma agenda e a rede tem uma agenda para mim. Então, às vezes acontecem estas situações. De qualquer maneira, eu creio que a relevância deste evento justifica a nossa presença aqui, portanto, a presença de todos. É um ato que, embora singelo, parece de grande relevância para o nosso país e para as biociências. Eu gostaria, antes de abordar alguns aspectos do evento em si, de dizer algumas palavras sobre o setor de petróleo, sobre o setor mineiro, sobre o que temos estado a fazer nestes anos de mandato, se os senhores permitirem. Nós começamos com uma atenção, com atenção virada para alguns aspectos legais e de organização dos setores, pois nos propusemos porque consideramos que era fundamental para podermos alcançar os objetivos e as metas do plano de governação, tanto no plano do governo, do programa do governo, como no plano intercalar de governação que vigorou até março de 2018, no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Esses aspectos legais e institucionais foram motivados porque encontramos uma situação difícil em ambos os setores, causada por aspectos endógenos e também exógenos, algumas variáveis ao nosso alcance e outras não dependem de nós, como a questão da volatilidade dos preços das commodities minerais. A intenção era, portanto, melhorar o clima de investimento no país, tanto na parte de investigação geológica como na parte produtiva. E foi assim que procedemos a algumas alterações legislativas a nível do setor de petróleo, tendo sido aprovadas várias leis e outros diplomas legais, citando algumas, a Lei do Gás, a Lei dos Campos Marginais, a Lei das Áreas de Desenvolvimento, a regulamentação do Fundo de Abandono, por exemplo, isto a nível do upstream, também a nível do downstream, aprovamos a liberalização, a lei que liberaliza completamente a atividade downstream em Angola, aprovamos a estratégia de licitação de blocos de petróleo, aprovamos também uma estratégia para a refinação e petroquímica em Angola e passamos a ações práticas a nível do petróleo e continuamos, portanto, com o que eu disse, com a alteração ao modelo de governação do petróleo, que foi também concluído. O novo modelo de governação, portanto, tem a superintendência do titular do Poder Executivo, a tutela do Ministério dos Petróleos para questões políticas, estratégicas e de coordenação do setor, a co-tutela do Ministério das Finanças para questões fiscais e depois temos a Agência Nacional de Petróleo e Gás como reguladora do upstream e o Instituto Regulador de Petróleo para a regulação do downstream e a Sonangol como empresa nacional, mas liberada da função concessionária, pois essa passou para a Agência Nacional de Petróleo e Gás. Após isso, começamos então a realizar ações mais concretas, como foi a licitação de blocos em 2019, com base na estratégia que foi aprovada. Este ano também tínhamos iniciado a licitação de blocos, que foi interrompida por causa do Covid-19. Concedemos o início da reestruturação da Sonangol, que tem alguns aspectos fundamentais, que, por exemplo, passa pela a diminuição do seu tamanho, e isso já se concretizou em parte há pouco tempo, com a redução do número de subsidiárias, de 19 para 6 subsidiárias, e também com a aprovação da estratégia de exploração e produção da Sonangol, que foi apresentada em Conselho Consultivo do Ministério, e alguns dos senhores tiveram também possibilidade de dar contributos. O objetivo dessa estratégia é fazer com que a Sonangol passe para além dos 2% que opera hoje. Também temos estado a fazer trabalho no sentido de tornar a Sonangol mais presente nos blocos que são operados em Angola. A nível da estratégia de refinação foi definido 4 eixos, tanto o upgrade da refinaria de Luanda para que ela produza mais gasolina, a construção de uma refinaria em Cabinda para 60 mil barris, uma para 60 mil barris, a construção de outra refinaria no Soio, também com 100 mil barris, e a continuidade da refinaria do Lubito para 200 mil barris, adicionada à petroquímica, e a possibilidade de construção de um pipeline do Lubito para a Zâmbia, que estamos a discutir com os nossos irmãos zambianos. A refinaria de Cabinda está em construção. Depois de termos que rever o contrato feito primeiro e agora está a ser executada por uma outra empresa, portanto, é uma refinaria nova que está a ser construída em Houston e onde a Sonangol tem uma participação livre de encargo de 10%. A refinaria do Soio, iniciamos o concurso, estávamos na fase de due diligence e tivemos de due diligence aos concorrentes que foram selecionados para a última fase. E tivemos que suspender, por causa da situação por todos nós conhecida, mas pensamos em breve reatar esta fase da diligência. Em relação à refinaria do Lubito, decidimos refazer os estudos, porque não era, do ponto de vista de rentabilidade, não era concretizável. Então decidimos rever os estudos, e esses estudos estão a ser revistos por uma empresa americana, KBR, e a parte económica pela McKinsey, a ser feito, na realidade, um outro projeto. Esperamos ainda este ano ter esses estudos concluídos, como eu disse, além da revisão do projeto, adicionar a petroquímica também, e quando os estudos estiverem concluídos, daremos seguimento à criação das condições para se poder levar para frente o projeto. Portanto, a nível da refinação, é o que estamos a fazer. Para além da estratégia de licitação dos blocos que está elaborada até 2025, e pensamos realizar licitações todos os anos, possivelmente com exceção de 2022, estamos também, a agência está a elaborar a estratégia de exploração de Angola. A Sonangol tem a sua estratégia como empresa, exploração e produção, e a agência está a tratar da estratégia de exploração de Angola, no sentido de aumentarmos o conhecimento do país e se formos felizes no resultado, termos uma possibilidade de aumento de recursos e de reservas de hidrocarbonetos. Essa estratégia já foi também apresentada e nós, na altura, convidámos alguns especialistas que, mesmo estando no ativo, tiveram no nosso conselho consultivo e deram a sua opinião. Em breve terminaremos a estratégia e possivelmente voltaremos a fazer uma sessão convidando especialistas interessados para ouvirem a versão final da estratégia antes de levarmos a sua aprovação. A nível, temos estado a fazer outras atividades, posso ter esquecido de alguma, que preparei para o efeito também. Vou falar um pouco sobre o setor mineiro. No setor mineiro, nós também temos a governação do setor e foi aprovado ao Semana da Paz, um novo modelo de governação do setor mineiro, que tem a mesma estrutura de direção, superintendência do titular do Poder Executivo, tutela do Ministério Proporcionará as Autoridades, com a tutela do Ministério das Finanças, e depois temos o Instituto Geológico para responsabilização da questão da investigação geológica, essencialmente a investigação geológica básica. Depois temos a Agência Nacional de Recursos Minerais, criada há pouco tempo e cujo Conselho de Administração foi também nomeado há pouco tempo. Eu creio que temos aqui presente alguns membros do Conselho de Administração da Agência, eu vejo alguns, não sei se o Presidente da Agência está aqui presente. Está? Eu ia pedir o Presidente da Agência para se levantar, só para que o conheça, por mais que é um pouco difícil, mas para que o conheça. Os outros membros são conhecidos, creio. Temos antigos estudantes da Faculdade de Engenharia, também, do Instituto, pode ser parte do Presidente da Agência, do Instituto Nacional de Petróleo, temos, portanto, um leque de geólogos, juristas, engenheiros de minas. Eu pedi ao Presidente da Agência para levantar-se, porque o Presidente da Agência saiu da aula muito cedo, né? Creio que 275, por aí, e foi para fora do país, devido à situação que o nosso país atravessou, e formou-se no país onde residia, e tem uma particularidade política e de ciências políticas, professor da Universidade de Duits, em Johannesburgo, e trabalhou durante muitos anos no setor mineiro petrolífero da África do Sul, onde ocupou posições de destaque como diretor nacional de várias áreas, presidente não executivo da Agência de Petróleo da África do Sul, membro da Comissão de Regulação da Energia Nuclear, se não me engano, também assessor de ministros. E depois ficou como meu consultor também, e agora foi nomeado Presidente da Agência. Eu creio que estamos também assim a cumprir uma das orientações do Sr. Presidente da República, quando na sua tomada de posse referisse aos quadros angolanos na diáspora, que têm também um papel relevante para o desenvolvimento do seu país, e o Dr. Jacinto Rocha abraçou este apelo do Sr. Presidente da República e veio também partilhar connosco o conhecimento e a experiência que tem, foi responsável também pela implementação, pelas alterações da legislação mineira na África do Sul e implementação do Black Empowerment no setor mineiro da África do Sul. Portanto, eu peço a todos que o abracemos na sua missão, que não é fácil, e que dê-nos todo o apoio para que possa então desempenhar com êxito. É uma função nova, é uma instituição sem criar, assim como a Agência Nacional de Petróleo, que já tem em Bandé ainda, mas nasceu a trabalhar, a Agência de Recursos Minerais também irá nascer a trabalhar. Nós pensamos que com este modelo, tanto o Instituto Geológico, a Agência como regulador, depois temos a manutenção de duas empresas públicas, extinguimos a Ferrangol, uma das empresas públicas, mas vamos utilizar toda a experiência, conhecimento, ativos da Ferrangol para a construção da Agência Nacional de Recursos Minerais, que é uma agência que vai regular todo o setor mineiro, inclusive os diamantes, porque a partir de agora a Indiama passará a ser apenas uma empresa mineira. Né? Queremos que a Indiama se transforme numa grande empresa mineira na área de diamantes, sem a função concessionária, sem a função reguladora. E depois temos então a Sodiam, que também sofreu algumas alterações no seu papel, pois a comercialização de grande parte dos diamantes será feita por uma bolsa de diamantes, estamos a trabalhar na sua criação, e cujos donos principais serão a Sodiam e a Indiama, e esperamos em breve também conseguir ter esse projeto finalizado para auxiliarmos nesta função difícil, porque é algo novo para nós. Contratámos um consultante que já foi presidente da Bolsa da Antuérpia e foi um dos criadores da Bolsa Diamante de Dubai, que está a trabalhar connosco neste desiderato. Logo a seguir a nossa nomeação, nós elaboramos uma política, uma nova política para os diamantes, bem como um regulamento técnico também, e aprovamos um regulamento para a exploração cilíndrica de diamantes, para ver se conseguimos diminuir a questão do garimpo e reorganizar a exploração artesanal de diamantes em Angola. Vemos efeitos positivos nessa nova política, onde as operadoras têm um domínio maior de como comercializar os diamantes que produzem e o Estado também tem uma possibilidade de mais arrecadação de receitas. A nível dos outros recursos minerais, nós temos já a registrar, fruto também de trabalhos anteriores do Ministério dos Minas e Energia, da Ferrangol e da Embiama, estamos a registrar já o início do nosso país da produção de ouro e já da realização da primeira exportação, embora ainda em pequena escala. Temos bastante avançado um projeto de exploração de terras raras, de dos minerais, creio que é neodômio e presodômio, não sei se vocês bem, em Rombões do Luango. Esperamos em breve ter o início de mais alguns projetos de exploração de ouro, na Uila e em Cabinda. Temos vários projetos de prospeção de cobre, de lítio, de manganês, de ferro. Assinamos há alguns meses atrás com a Anglo American, que está entre as 5 maiores empresas generalistas de mineração no mundo, 5 contratos para prospeção de metais de base no Chico e no Cunene, o que é um feito importante, porque se os senhores têm certeza em mente que nós, no nosso país, com exceção da Alrosa, não temos mais nenhuma das grandes empresas mundiais de mineração, com a entrada da Anglo American na prospeção, embora com a prospeção de raiz ainda, é um feito interessante. Estamos a negociar com outras grandes empresas de mineração também, para que venham para o nosso país. Mas temos já algumas empresas júnior, como é o caso da empresa júnior que é o investidor no projeto de Carregado do Longanjo, uma empresa júnior australiana. Temos também aprovado e já na fase de desenvolvimento, a entrada à fase de desenvolvimento, uma concessão de nióbio em Quilengues, na Uila. Temos estado também muito dedicados à questão das rochas ornamentais para, essencialmente, aumentarmos a produção e incentivarmos a sua transformação no nosso país. Bom, eu creio que assim, a nível geral, tentei dar-vos algumas ideias do que estamos a fazer no setor, dizer que concluímos com a criação da agência de nomeação do seu Conselho de Administração, que ainda não foi impulsado, porque o PCA teve que ficar 14 dias de quarentena, né, da África do Sul. Em breve faremos o impulsamento. Assim concluímos a reforma a nível macro, tanto do setor do petróleo como do setor mineiro. O que é que ganhamos com essa reforma? Eu creio que temos assim devidamente estratificadas as funções de cada órgão. O Ministério tem a função política e estratégica em coordenação do setor. Temos as agências reguladoras, o Instituto para Investigação, e temos as duas empresas públicas que se dedicarão, a Sonangol e a Indiana, empresas mineiras, que se dedicarão ao core business, à atividade de prospeção e exploração e beneficiamento dos recursos minerais, e a Sodiana como um órgão público para regular a questão do diamante, cuja comercialização será feita essencialmente em bolsa. Nós pensamos que assim eliminamos conflitos de interesse que existiam, porque tanto a Indiama como a Sonangol e a Ferrangol, na sua função empresarial e de concessionária, tinham um duplo papel que era perverso, que não era bom para o setor e não era bom para as próprias empresas. Daí que hoje nós temos tanto a Indiama como a Sonangol, como operadora mineira, com uma porcentagem quase que insignificante e com muita atividade fora do seu core business. Por isso é que no âmbito da sua reestruturação passa também pela privatização de grande parte do negócio não core dessas empresas. Nós consideraremos que a reforma poderá estar completa, porque reformas nunca são processos, nunca terminam, mas o nosso objetivo é quando conseguirmos transformar uma sociedade anónima e expressar parte do seu capital na bolsa. Eu creio que muita gente, algumas pessoas não entenderam o alcance desta medida, mas eu creio que para o bem das empresas, para o bem de todos nós, a sua transformação em sociedade anónima e expressão parcial em bolsa de ações, que também nós teremos, nós os interessados terão probabilidade de fazer a aquisição de ações dessas empresas, será melhor, mais benéfico para o nosso país, mais benéfico para as próprias empresas, dará mais transparência, obrigará a melhorar a governação das empresas e ganharemos todos com esta medida. Bom, esta iniciativa que nós tivemos hoje, que já se falou bastante sobre ela, irá prosseguir, como foi dito aqui, a próxima iremos realizar uma referente aos laboratórios, porque existem vários laboratórios que dedicam à atividade das biociências no nosso país, tanto a nível das universidades como a nível de empresas, e nós achamos também importante que todos conheçam as valências que existem em cada laboratório para que possam também partilhar serviços e tornar-nos mais úteis para todos nós e para o país. Claro que esses laboratórios, muitos deles precisam de melhorar a sua qualidade, de obter as certificações, mas de qualquer maneira, creio que é o momento para também nós aferirmos o que temos no nosso país, e temos alguns laboratórios, alguns com boa qualidade, mas que estão também subaproveitados e que podem mais interagir entre os próprios e fazer as sinergias e prestarem o serviço. Pensamos também, estamos ainda a refletir, mas quero partilhar para ouvir também as vossas opiniões, realizar um outro evento sobre as instituições de ensino de geociência no nosso país. Também temos várias instituições de ensino e é preciso haver articulação entre essas instituições, sabermos o que cada um oferece e sabermos se os seus currículos estão também devidamente adaptados às necessidades da indústria, às necessidades do país e se elas efetivamente cumprem o seu papel, como foi referido aqui pela senhora professora Suzana de Costa. Por último, temos ainda, temos outras iniciativas que vamos refletir, e os senhores também, se tiverem ideias, podem transmitir todo o nosso setor, mas estamos a pensar em realizar um encontro do quadro, tanto do setor de petróleo como do setor mineiro, possivelmente no próximo ano, se as condições assim permitir, para também, em conjunto, todos analisarmos os nossos setores e ouvirmos as opiniões. O formato, iremos trabalhar nele, gostaríamos de poder sentar todos os quadros presentes, mas como sabem, não será possível e será, temos que ver como organizaremos a representatividade de todos para a participação neste encontro. Permita-me agora falar ainda um pouco sobre a questão de formação, que é um tema que é muito querido para mim. Nós estamos também preocupados, não só com o ensino superior e médio, mas também com o ensino técnico profissional. Hoje nós sabemos que uma mina ou uma plataforma não funciona só com engenheiros, né? É necessário os técnicos. E, de qualquer maneira, nós oferecemos e manifestamos o nosso interesse em co-organizar com a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências, mestrado em Geologia, Engenharia de Minas, e eu creio que o trabalho continua, também foi aqui afirmado, mas da nossa parte nós continuamos abertos, mas como eu disse de início, nós queremos que sejam mestrados, que sejam úteis às nossas empresas. Dar valência a esses mestrados para que eles possam, quando forem à procura de emprego ou mesmo no emprego que já têm, poderem ter as valências necessárias para que possam efetivamente exercer a sua atividade profissional, sem descurar o aspecto, todo o aspecto de um currículo de mestrado, do ponto de vista pedagógico e também dos outros aspectos curriculares. Esta ideia conta já com o apoio da Indiana, da Sodiana, da Solangol, todas as empresas do setor estão disponíveis para patrocinar esta empresa e o trabalho já vai bastante avançada. Por outro lado, ainda no âmbito da investigação, porque a investigação não se faz só na universidade, eu creio, eu não estive presente, não sei se o, se o representante do Instituto Geológico falou. Na nova sede do Instituto Geológico, que ainda este ano nós pensamos inaugurar. Portanto, foi montado um laboratório que pode trabalhar em todos os aspectos gerais de biociência. Depois há um outro laboratório em Saurigo. Este laboratório nós queremos também atribuir valência para a atividade diamantífera, que estamos a fazer com apoio indiana para esta componente específica. Depois temos o uma criação da Ferrangol, e no Lubango temos também um laboratório que estamos também especializando para essencialmente prestar apoio às questões de hidrogeologia, como foi aqui apresentado pelo representante do Instituto Geológico, e com o apoio de Espanha, instalamos um centro de valorização de rochas ornamentais para apoio aos empresários de rochas ornamentais também no Lubango. E pensamos, estamos a estudar, não temos meios, mas meios, primeiro a visitar as ideias, os projetos, depois procurar o dinheiro para efetuar. Então estamos a fazer um projeto para, neste sítio onde está instalado o laboratório, o centro de valorização, temos também uma escola técnico-profissional para apoio à questão das rochas ornamentais, à formação técnica básica para as rochas ornamentais. A nível ainda do ensino técnico-profissional, nós fizemos segunda-feira a apresentação do Polo Diamantífero de Saurigo, que é uma espécie de um parque industrial dedicado essencialmente a fábricas de lapidação, mas que contará com todas as infraestruturas de apoio a esse processo, desde os bancos, os seguros, a agência AGT, o centro de conferência, a área comercial, mas também inserimos nesse polo duas escolas técnico-profissionais, uma da Indiama, para a formação de especialistas para as minas, especialistas para a geologia, para a mineração, para o beneficiamento, e uma escola da Sodian para a formação de lapidadores e avaliadores de diamantes. Queremos assim, esperamos assim que vamos ter nesse polo uma estrutura que terá um estatuto de zona franca, uma estrutura que vai fomentar o surgimento de mais fábricas de lapidação no nosso país. Hoje, quando assumimos o mandato, tínhamos uma fábrica em Luanda, hoje já temos mais três fábricas em Luanda, mas nós achamos que as fábricas devem essencialmente estar localizadas nas áreas onde se produz o diamante, e assim, com essa iniciativa, esperamos contribuir para fomentar este processo de inserção de atividade de lapidação privada nas zonas de produção de diamante. Agora, falando especificamente da partilha de informação geológica, já foi aqui respondido que o acervo geológico existente fora de Angola, e não só, porque também há acervo geológico em Angola, necessita ser melhor trabalhado. Esse trabalho iniciou há bastante tempo. Eu lembro-me ainda em 97, quando eu trabalhava como diretor de intercâmbio do Ministério, nós já iniciamos, já se tinha iniciado o processo de recolha desse acervo, e portanto está a dar continuidade à recolha desse acervo. O planejeio é também muito útil para a coleta de informação, para a sua qualificação, o seu armazenamento e a sua disponibilidade, mas eu gostaria de referir que a informação só faz sentido se for utilizada. Não faz nenhum sentido nós dedicarmos o nosso tempo e os nossos recursos financeiros para a coleta da informação e depois esta informação não ser disponibilizada para que ela se possa tornar útil. Não faz sentido nenhum. Pelo contrário, terá um efeito perverso, porque quando a informação existe e não há critério da sua utilização, ela fomenta a corrupção e outros atos indesejados. Portanto, é importante, e é nesse sentido que nós motivamos a realização deste evento, é necessário que se discuta não só a obtenção de informação, mas também os critérios para a sua utilização. E esses critérios são vários, né? Nós temos que distinguir os níveis de utilização, temos que distinguir o uso público, o uso para a formação e o uso comercial. Temos também que ter em conta a questão dos dados, dos metadados e como devemos disponibilizar toda esta informação. Porque, no fim de tudo, a finalidade é que a informação seja útil para o desenvolvimento econômico do nosso país, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população e para a formação também dos técnicos angolanos. Por isso é que o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, com este ato, tentou simplesmente lançar a discussão, né? E agora cabe aos senhores aqui presentes, porque aqui temos uma massa crítica importante para a geociência do nosso país, cabe portanto aos senhores darem continuidade a este processo. E nós, Ministério, continuaremos a dar o apoio institucional, que são o apoio necessário, caso seja necessário, a criação de legislação para regular melhor esta partilha e utilização da informação geocientífica. Muito obrigado.